Ondas de calor desafiam pesquisadores a restaurar o conforto térmico de edifícios. Combate ao desmatamento ajudou a reduzir a violência em cidades da Amazônia. Microalgas cultivadas em água salobra vão produzir alimentos. Estudo levanta fatores de risco e de proteção para comportamentos suicidas. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje são os efeitos das ondas de calor no conforto térmico de edifícios. Os entrevistados do Pesquisa Brasil vão falar sobre os desafios de engenharia para adaptar materiais e técnicas de construção ao aumento da temperatura no planeta. Outro destaque do programa são os resultados de uma pesquisa que mostrou um efeito inesperado de ações de proteção ambiental na Amazônia, a redução do número de homicídios em cidades da região apontadas por uma legislação de 2007 como prioritárias para o combate ao desmatamento. Pesquisa Brasil também vai falar sobre um estudo que identificou duas espécies de microalgas capazes de produzir alimentos e fertilizantes quando cultivadas em água salobra, que é comum no sertão nordestino. E fechando o programa, o assunto é uma pesquisa cujos resultados mostram que pessoas com uma condição chamada transtorno de controle de impulso têm mais chance de apresentar comportamentos suicidas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisa_FAPESP no Instagram e no Telegram, @pesquisa_FAPESP no Facebook e no X, o antigo Twitter, e pesquisa_FAPESP no Threads. No Blue Sky, procure por Revista Pesquisa FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
O programa começa com um giro de notícias. O físico Ranga Dias não trabalha mais na Universidade de Rochester, nos Estados Unidos. A demissão do pesquisador, envolvido em um escândalo de má conduta científica, foi confirmada na semana passada por um porta-voz da universidade. Dias estava afastado de seu laboratório desde agosto de 2023, quando uma investigação apontou manipulação de dados em pesquisa sobre materiais que supostamente teriam propriedades supercondutoras em temperatura ambiente. Materiais supercondutores são capazes de transportar correntes elétricas sem perda de energia, mas os que existem funcionam apenas quando são resfriados a temperaturas extremamente baixas. Dois artigos de Dias que apresentavam os supostos materiais supercondutores, publicados na revista Nature, já haviam sido retratados porque outros pesquisadores não conseguiram reproduzir seus resultados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que regula a produção e a comercialização no Brasil de material genético animal e de clones de animais, como bovinos, caprinos e aves. A nova legislação determina que apenas fornecedores registrados podem trabalhar com material genético animal e clones de animais e estabelece que a fiscalização sanitária e de segurança será feita pelo governo federal. Os clones de animais deverão ser controlados e identificados durante todo o seu ciclo de vida por meio de um banco de dados mantido pelo poder público. A Organização Mundial de Saúde deu aval para o uso emergencial de uma vacina contra a Mpox desenvolvida pela farmacêutica japonesa KM Biologics. Essa é a segunda vacina contra a doença a receber sinal verde da OMS. Em setembro, já havia sido aprovada a distribuição de um imunizante da fabricante dinamarquesa Bavarian Nordic. O uso emergencial da vacina japonesa permitirá que o governo do Japão conclua a doação de 3 milhões de doses do composto para a República Democrática do Congo, na África. O país é o mais afetado pelo surto atual da Mpox, doença que antes era conhecida como varíola dos macacos. Pesquisadores dos Estados Unidos criaram uma metodologia baseada em inteligência artificial capaz de apontar o risco de um indivíduo desenvolver demência nos próximos anos. A técnica analisa trechos selecionados de notas escritas por médicos nos prontuários eletrônicos dos pacientes em busca de frases sugestivas de sintomas de demência. O método também computa dados clínicos dos pacientes e os remédios prescritos para eles. Em seguida, algoritmos calculam uma pontuação de risco para desenvolver a doença. Nos Estados Unidos, prontuários eletrônicos de pacientes ficam armazenados em um repositório de uma agência governamental. O ensaio clínico sobre a eficiência da metodologia termina neste ano. Os resultados promissores obtidos até agora foram publicados em um artigo da revista Computers in Biology and Medicine. A FAPESP e a Academia Brasileira de Ciências anunciaram o resultado da chamada de 2024 do programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas. Foram selecionadas 110 propostas, mais do que o dobro do total selecionado em 2023. O objetivo do programa é permitir que estudantes de graduação façam estágios em instituições de pesquisa, onde são recebidos e acompanhados por pesquisadores, membros titulares da Academia Brasileira de Ciências. Nesses estágios, os alunos ajudam na execução de projetos científicos em andamento.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um artigo publicado em agosto no Journal of Institutional Economics mostrou que a aplicação de medidas para combater o desmatamento na Amazônia também teve como efeito uma redução na violência em cidades da região. O trabalho analisou o que aconteceu com municípios apontados como prioritários para o combate ao desmatamento em uma legislação aprovada em 2007 e observou que, para além da proteção ambiental, houve uma redução de 17% nos homicídios. Eu vou conversar agora com os dois autores desse estudo, Bruno Varela Miranda, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa em São Paulo, e Gustavo Magalhães de Oliveira, que está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha. Olá, Bruno, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Olá, obrigado pelo convite.
Olá, Gustavo, obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício, obrigado pelo convite mais uma vez.
Queria começar fazendo uma pergunta para o Bruno. O que é exatamente essa lista de municípios prioritários para o combate ao desmatamento que foi definida em 2007?
A lista de municípios prioritários, como você disse, é uma política criada pelo governo brasileiro em 2007, cujo objetivo é limitar os índices de desmatamento na região amazônica. De forma bem resumida, a política determina o aumento do monitoramento em municípios com alto nível de desmatamento, ou seja, você tem uma maior preocupação com a análise dos dados disponíveis para aquelas regiões, e o envio de pessoas que buscam monitorar o território. Então, o objetivo da política é verificar o cumprimento de regras ambientais que já existem, né? É sempre bom a gente lembrar que parcela considerável do desmatamento na Amazônia é ilegal, ou seja, o Brasil já possui regras ambientais que tentam regular o uso daquele território. E, além disso, a política restringe a capacidade de obtenção de crédito ou autorizações para desmatamento legal nesses municípios com alto nível de desmatamento. Com relação ao número de municípios que nós analisamos, então, a política tem criada em 2007, né, em 2008, 35 municípios foram colocados na lista. Posteriormente, outros municípios seriam incluídos. E, de maneira interessante, isso é um aspecto que também abordamos em nosso estudo, alguns poucos municípios foram retirados com o correr dos anos ao apresentarem uma redução importante nas taxas de desmatamento.
Aí vocês analisaram o que aconteceu com esses municípios e encontraram uma relação entre o cumprimento da legislação ambiental e uma redução de indicadores de homicídios, não é isso? Quais são as hipóteses para esse efeito? O Gustavo pode responder?
Claro, Fabrício. Então, o nosso estudo ele apontou que houve uma redução de cerca de 16,9% no número de homicídios de forma geral. E nós também encontramos uma redução de 14,6% nos homicídios relacionados ao uso de arma de fogo, né? E é importante a gente sempre ressaltar aqui que, obviamente, nós utilizamos uma metodologia científica para avaliação de impacto, que se chama diferenças em diferenças, que nos permitiu, de fato, isolar o efeito dessa política na variável de homicídios. E o que é importante também a gente destacar sobre os resultados que nós encontramos? O efeito da política no número de homicídios, ele não foi imediato. Nas nossas análises, nós encontramos que esse efeito demorou cerca de 4 anos para começar a se materializar. Ou seja, a política e todo o seu mecanismo de como ela poderia afetar indicadores de violência nas regiões afetadas, se deve também a uma questão temporal de como que a dinâmica, as relações da política, dos atores envolvidos aconteciam ao longo do tempo, né? E você nos perguntou agora, o que, que seria a hipótese por trás dos nossos resultados e o que também a gente esperava encontrar? Bom, conforme o Bruno muito bem explicou anteriormente, essa política ela teve como principal intuito aumentar e melhorar o monitoramento e aplicação das leis ambientais no território brasileiro, especificamente na região da Amazônia. E como você tem uma melhor aplicação dessas leis, você tem uma mudança no que nós chamamos também dos direitos de propriedade para os agentes econômicos daquela região. E uma vasta literatura científica sobre esse tema aponta que, na região da Amazônia, é muito frequente observar a dinâmica de violência sendo relacionada aos conflitos por uso de recursos com direitos de propriedade mal definidos. E, nesse caso, os recursos, na maioria das suas vezes, eles são relacionados à terra. E, no nosso contexto em si, terras públicas não designadas, ou seja, terras nas quais o direito de propriedade, de fato, é muito mal definido. E a nossa grande hipótese, então, é que a aplicação dessa nova legislação ela levou a uma mudança desses direitos de propriedade, que, consequentemente, também levou a uma redução dos conflitos por parte de recursos com direitos de propriedade mal definidos. E como você tem uma diminuição nos conflitos, de forma geral, você também deveria observar uma redução nos índices de violência, conforme nós encontramos no nosso trabalho também.
Falando agora de situações concretas, vocês poderiam dar exemplos de municípios que conseguiram reduzir os índices de violência? Bruno, você pode responder?
Claro. A nossa história, então, é uma história que tenta mostrar de que forma essa melhor definição dos direitos de propriedade de uma determinada região, ao influenciar os padrões de utilização dos recursos lá disponíveis, nesse caso a terra, que possui também em milhares de hectares a floresta, né? De que forma isso influencia os níveis de violência. E por que é importante a gente sempre lembrar disso? É importante lembrar porque a solução para esse problema, que é um problema que tem diversas consequências na relação dos agentes sociais, ela exige a mobilização e a cooperação de um amplo espectro de grupos de interesse para ser resolvido, né? Talvez o exemplo mais estudado de redução do desmatamento após a inclusão na lista de municípios prioritários seja do município de Paragominas, que é um município que fica no Pará e que durante muitas décadas foi exemplo tanto de altas taxas de desmatamento quanto de preocupantes índices de violência. Né? De fato, Paragominas, que foi fundada dentro desse processo de expansão da fronteira agrícola em direção à Amazônia, a cidade conviveu durante sua relativamente curta história com o apelido de Paragobala, que era um apelido que resumia, né, e que resume o problema de violência enfrentado pelo município, um problema histórico, e um problema que deriva desse conflito por recursos com direitos de propriedade mal definidos. Paragominas deixa a lista de municípios prioritários já em 2010, ou seja, a reação da comunidade local é uma reação relativamente rápida, E o interessante é que quando nós observamos os discursos, as declarações de líderes políticos à época, inclusive nós incluímos isso em nosso estudo, a gente vê que os líderes políticos enxergam o feito, essa saída da lista de municípios prioritários, como uma possibilidade de superar todo um período histórico. Né? Então, nesse sentido, é como se o sucesso em definir de forma mais precisa essas regras do jogo na questão ambiental trouxesse a esperança do fim dos conflitos na região. Né? Os políticos, os líderes falavam, ok, agora respeitamos as leis e isso vai reduzir também a violência. De qualquer maneira, eu acho que isso é muito importante salientar aqui, nós estamos diante de um enredo muito complexo. E uma coisa que nós percebemos é que nas últimas décadas, os próprios protagonistas da violência na Amazônia têm mudado. Né? Nós observamos, por exemplo, o crescimento da participação de organizações criminosas, que muitas vezes são verdadeiras multinacionais do crime, e que possuem um cálculo particular dos custos e benefícios do engajamento em atividades ilegais. E a nossa hipótese, que poderia orientar, inclusive, pesquisas futuras, é a de que políticas que aumentam o monitoramento de direito de propriedade, de regras do jogo, com base nesses protagonistas da violência do passado, conflitos fundiários e outras questões que existiam na Amazônia desde os anos 70, anos 80, essas políticas talvez não sejam mais efetivas para lidar com a nova dinâmica da violência e processos que vem ocorrendo agora no território. Então, a nossa história ela é uma história de otimismo, né, mostrando que tem essa relação entre aumento do monitoramento e redução da violência, mas é importante também fazer esse alerta de que a política pode não ter efeitos iguais no presente ou mesmo no futuro.
Lembrando que os dados analisados por esse estudo foram até 2016, então não foi avaliado o que aconteceu no passado mais recente.
Exatamente.
Isso.
Eu conversei com Bruno Varela Miranda, professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa em São Paulo. Bruno, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado a você pelo convite.
Conversei também com Gustavo Magalhães de Oliveira, que está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Bonn, na Alemanha. Gustavo, muito obrigado por participar do programa.
Obrigado você, Fabrício. Sempre um prazer estar junto com o Bruno também. Abração.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Durante verões escaldantes dos últimos anos, os britânicos sofreram para ficar dentro de suas casas, que são adaptadas ao clima frio típico do país. Em 2020, o calor foi tamanho que matou cerca de 2 mil pessoas na Inglaterra, a maioria delas em casa. Não são apenas países de clima temperado que estão sujeitos a essa situação. No Brasil, edifícios e casas não estão preparados para as temperaturas elevadas e as ondas de calor mais intensas geradas pelo aquecimento global. Em um dos poucos estudos brasileiros sobre o assunto, arquitetos e engenheiros examinaram 92 imóveis de Florianópolis, em Santa Catarina, e fizeram projeções para 2050 e 2090. A avaliação, detalhada em um artigo publicado em julho na revista Sustainable Cities and Society, mostrou que 37% dos imóveis poderiam apresentar níveis desconfortáveis de temperatura para seus ocupantes já em 2050, porque adotaram técnicas construtivas que retêm o calor em vez de dissipá-lo. Eu vou conversar agora com um dos autores desse estudo, o engenheiro Roberto Lamberts. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e supervisor do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Obrigado.
Professor, que características de uma construção podem fazer com que ela venha a se tornar desconfortável por conta das mudanças climáticas?
É bom a gente dizer que as construções, em geral, vêm perdendo desempenho térmico no decorrer dos anos. Né? Se a gente pegar exemplos mais antigos de edificações, a gente percebe o uso de venezianas para proteger da insolação as partes envidraçadas, a gente vê paredes mais com maior inércia térmica, como paredes de 20 centímetros de tijolo maciço. Tudo isso foi mudando, né? Hoje a gente está com paredes de tijolos furados, a gente está com sistemas leves de construção, e a gente está esquecendo muito a proteção das nossas áreas envidraçadas, né? Então, isso faz com que a gente absorva calor pela janela e estoque isso dentro do nosso ambiente, né? Esse é o maior problema que a gente tem hoje em dia, e coisas simples poderiam ser feitas para melhorar esse desempenho.
Por exemplo?
A volta da veneziana nos ajudaria muito, né? Se a gente pensar no futuro de climas mais quentes, e eles já estão aqui, né? A gente não é tão futuro, e a gente está indo para sistemas construtivos mais leves, né? Eles vão economizar energia, porque eles têm mais isolamento térmico, né? No caso de uma instalação de um ar-condicionado. Mas no caso de ondas de calor extremas, que a gente vai ter certamente em breve, né? A gente vai estar estocando esse calor dentro do edifício e a gente vai sobreaquecer os usuários que vão estar lá dentro. E em ondas de calor, a gente tem risco de perda de energia, vocês em São Paulo têm sentido isso bem de perto, né? E nesses eventos de onda de calor, as pessoas vão ficar em casa. Então, a casa é quase que uma arapuca que vai prejudicar a saúde das pessoas.
Professor, um dos resultados do estudo que o seu grupo publicou é que 37% dos 92 imóveis analisados em Florianópolis poderiam sofrer com superaquecimento já em 2050. Esses imóveis são mais antigos, são mais novos? Vocês observaram o quê e em que tipo de imóvel?
Ali é uma simulação feita de um bairro, uma quadra da cidade, né? Uma quadra mista, tem residencial, tem comercial, tem tudo ali dentro, né? Então, é só para dar um alerta do que vem por aí. A gente não poderia tipificar aquilo como representante do Brasil inteiro, mas é bastante razoável pensar que todas as cidades brasileiras vão estar expostas a condições parecidas com essa.
Esses imóveis poderiam estar mais bem preparados do que estão para o aumento do calor?
Certamente, né? E voltando ao que eu já falei um pouquinho antes, a questão da proteção das áreas envidraçadas é crucial, né? É por ali que o calor entra, né? O sol bate, entra no nosso ambiente habitado, ele entra como radiação de onda curta e tenderia a sair como onda longa o vidro não deixa sair, ou seja, o efeito estufa, né? Então, o que acontece é que a gente está esquentando a casa desnecessariamente. Se a gente tivesse uma proteção solar, ou uma varanda, ou um brise, ou a veneziana, que eu pudesse me proteger fechando ela, a gente teria um desempenho muito melhor.
Professor, no ano passado, o senhor e a sua equipe ajudaram a formular os requisitos de resiliência térmica para as casas mais baratas do programa Minha Casa Minha Vida. Quais são esses requisitos? O que vocês propuseram?
Então, a norma de desempenho térmico mínimo de edificações, né, a 15.575, que foi atualizada em 2020-21, a gente deu o apoio técnico para reformular o método de avaliação, né? E esse método de avaliação está baseado em analisar qual é a autonomia da casa em termos de desempenho natural, ou seja, com ventilação natural, e qual é a carga térmica que ela tem quando ela deixa de dar conforto térmico. Então, são dois indicadores muito importantes para a gente avaliar o desempenho da casa. O que a gente percebe é que o que estava sendo dado pelo Minha Casa Minha Vida tinha, digamos assim, um desempenho muito mínimo mesmo, né? E a gente provou, por análise de custo-benefício, de que valia a pena investir um pouquinho mais na casa, e o retorno no investimento era bastante rápido, né? E sem se falar que, na questão de carga térmica, o que a gente percebe é que as pessoas mais desprovidas, né, a população de baixa renda, não vai ter condições de botar um ar-condicionado e vai estar exposto a condições de desconforto bastante extremas, né? Então, o que a gente conseguiu fazer ali foi mostrar que a gente conseguiria, com pequenas soluções nessas casas, que são muito baratas, tem muita restrição de custo, a gente conseguia melhorar a autonomia térmica dela e conseguia reduzir carga térmica, né? Então, os resultados foram muito interessantes nas zonas mais quentes do Brasil, reduzindo bastante o desconforto, né? E isso levou à criação de uma portaria do Minha Casa Minha Vida, a última, que pediu a inclusão da varanda. Então, a varanda acaba sendo uma sombra muito interessante, além de propiciar um estado semi-outdoor, né? Seria uma transição entre a rua e o interior da casa, que as pessoas pediam muito, ela dá uma sombra na janela de baixo. E isso tem um efeito bastante benéfico, porque muitas dessas aberturas estão sem veneziana.
Ainda que muitas pessoas aqui no Brasil tenham o costume de fechar e envidraçar as varandas.
Então, este é um problema bastante sério. A gente observa muito isso no Brasil inteiro, São Paulo, bastante, né? E aí a gente corre esse risco. Se fizerem isso, aquilo vai virar uma estufa, né? E a gente tem que fazer o alerta para a população e talvez procurar impedir isso, né? Porque muito disso não é legal pelas normas dos códigos de obras das prefeituras.
Professor, o senhor falou em investir um pouco mais na construção de casas. Que tipo de material de construção ou de acabamento pode ajudar a melhorar o conforto térmico?
Tem várias soluções, mas uma das mais baratas e mais eficientes são cores claras, né? Ao botar uma cor clara, eu estou refletindo a radiação solar, isso pode ser na cobertura e pode ser nas paredes também, e reduzindo o ganho de calor através desses elementos construtivos. Então, menos calor chega dentro.
Professor, e o que as pessoas podem fazer para melhorar o conforto térmico dos lugares em que elas moram? Que tipo de estratégia pode ser útil?
Depois que eu moro num edifício, começa a ficar bastante complicado, porque eu dependo do condomínio para mudar a fachada, né? E aí é praticamente impossível, né, que todos os condôminos concordem em fazer uma reforma na fachada, troca de janelas para botar janelas com veneziana e coisas assim. Então, o cara fica muito restrito ao que ele já tem, né? E o que ele já tem, ele vai conseguir, eventualmente, botar uma cortina dentro, muito clara, para ela refletir radiação solar. Ela vai ter que ser bem branca e o mais branca e mais fechada possível para ela refletir radiação solar, né? E ele vai ter que usar muito bem a ventilação natural. Então, se ele tiver ventilação cruzada, digamos assim, entre duas fachadas diferentes no seu próprio imóvel, ele tem que gerenciar muito bem essas aberturas para fazer com que o ar circule no interior da casa e remova o calor lá de dentro. Não só remova o calor, como passe por cima da pele da pessoa, porque o ar em cima da pele da pessoa aumenta a convecção e a gente resiste a temperaturas mais altas em conforto, que é o que a gente faz com o ventilador, né? E o ventilador, certamente, é um item, um eletrodoméstico muito importante nessa situação e com uso bastante intenso no Brasil hoje em dia, foi monitorado na última pesquisa de pós-serviço de consumo do Procel, e ele aumenta a convecção na pele e retira o calor, dando mais conforto.
Eu conversei com o engenheiro Roberto Lamberts, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e supervisor do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações da Universidade. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Fabrício. Foi um prazer.
Seguimos falando sobre os efeitos do aquecimento global no conforto térmico de construções, agora com a engenheira Denise Duarte, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP. Ela pesquisa como adaptar edifícios às mudanças climáticas. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu é que agradeço pela oportunidade.
Professora, quais são as características mais comuns de edifícios inadequados para enfrentar as mudanças climáticas? Aqui em São Paulo, por exemplo, é fácil identificar um edifício desses?
É relativamente fácil, pelas características da envoltória, pelas características da ocupação, do uso e da ocupação desse edifício. Para se adaptar às mudanças climáticas, o edifício precisa ter uma certa flexibilidade para se adaptar a eventos extremos, principalmente nos casos dos eventos ao calor, né? E para isso, ele precisa diminuir os ganhos de carga térmica, externos e internos, e ele precisa aumentar suas possibilidades de perda de calor, justamente para poder se adaptar. Então, toda vez que eu vejo um edifício envidraçado, selado, né, sem janelas operáveis, de cara é um edifício que tem uma capacidade zero de adaptação à mudança do clima. Né? Enquanto a física for a física que conhecemos, a transmissão de radiação solar através de um elemento transparente ou translúcido vai ser infinitamente maior, por melhor e mais caro que seja esse elemento, esse vidro, né, do que qualquer elemento opaco. Claro que queremos luz, queremos boa reprodução de cores, mas isso pode ser feito do ponto de vista projetual e construtivo de uma maneira sem exageros, né, na medida do necessário, e trazendo a esse edifício mais possibilidades de adaptação ao longo da sua vida útil.
Esses edifícios têm mais aparelhos de ar-condicionado do que se esperaria?
Isso varia muito conforme o uso. Dependendo do uso do edifício, ele demanda um condicionamento artificial por um maior tempo de utilização. Com as mudanças climáticas tão aceleradas e tão intensas, do jeito que a gente está vendo desde o ano passado, a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que não vamos precisar dele. Vamos precisar. Mas na medida do necessário, com muita parcimônia, pensando nas fontes de energia que vão suprir essa demanda maior pelo uso do ar-condicionado e também pelo fato do calor não desaparecer, né, numa circunstância como essa. O ar-condicionado joga o calor para fora, refrigera o ambiente interno, mas esse calor que foi para fora acaba contribuindo ainda mais como uma carga extra de calor antropogênico para a cidade. Então, é um ciclo que precisa ser pensado na sua totalidade. O que que isso significa para o edifício, se ele é de fato necessário, né? Ou se ele é uma medida complementar, usada com parcimônia, na medida da necessidade.
Professora, em 2021, o seu grupo publicou um estudo na revista Energy and Buildings, analisando a situação de edifícios construídos nos anos 2000 na capital paulista. O que esse trabalho mostrou?
Esse trabalho avaliou edifícios residenciais de apartamentos, a maioria de dois dormitórios, um edifício bem comum na cidade de São Paulo, com apartamentos bastante comuns, nada de extraordinário, do ponto de vista projetual ou do tamanho desses apartamentos, mas avaliou como é que o edifício comum e encontrado em grande quantidade na cidade se comportaria ao longo do clima atual e também das projeções climáticas futuras até o final desse século, né? Então, naquela época, nós ainda não estávamos nesse momento esquizofrênico de fachadas completamente envidraçadas, inclusive em edifícios residenciais, como a gente encontra hoje. Mas nesse período dos anos 2000, houve um boom imobiliário que foi provocado por uma série de fatores, a nova edição do plano diretor naquela época, mas outras questões econômicas e de mercado também. Então, houve um aumento brutal na quantidade, né, de novas construções com esse padrão. Naquele momento, as varandas ainda eram pequenas, envidraçadas, mas sem grandes exageros, e a gente já conseguiu perceber um agravamento muito sério e muito preocupante da diminuição das horas em conforto ao longo do ano e ao longo dessas projeções climáticas, assim como o aumento do consumo de energia. Então, isso já era um prenúncio do que viria a acontecer e que nós estamos estudando agora com um padrão arquitetônico e construtivo muito mais difícil de se lidar.
Muito mais difícil? Por quê? A senhora deu algumas pistas, como varandas menores, envidraçadas. Dos anos 2000 para cá, isso evoluiu para qual modelo?
No caso dos edifícios residenciais, a gente tem vários movimentos acontecendo. Um deles é essa profusão de apartamentos estúdio, que surgiram com um argumento válido naquela época de moradia para habitação social. Só que isso não aconteceu. Esses apartamentos são um ativo financeiro, do mercado imobiliário para ocupações temporárias. Então, é um apartamento que chegou num tamanho absurdamente pequeno, que não abriga uma família e que custa, dependendo da região, 10, 12, 14 mil reais o metro quadrado. Quer dizer, definitivamente não é uma unidade habitacional popular. Né? Então, uma questão é essa, né? E eles surgiram assim numa quantidade absurda, a ponto de nós já termos um trabalho que avaliou esses apartamentos estúdios e mostra a inviabilidade de se habitar um apartamento como esse sem condicionamento artificial, né? Não só agora, mas também para as projeções climáticas futuras, que é algo que a gente sempre olha, mas também já estamos começando a estudar o que a gente faz com esse estoque imenso de apartamentos estúdio. Nós não vamos demolir esses edifícios, nós não vamos colocá-los no chão. Isso teria outras implicações ambientais e econômicas absurdas. O que a gente está fazendo é estudar projetualmente o que a gente faz com essas unidades. Qual é a viabilidade de juntar duas, três, quatro unidades para fazer unidades um pouquinho maiores, minimamente decentes e com melhor desempenho térmico e energético. Né? Então, por um lado, foi essa questão dos apartamentos muito, muito pequenos. Por outro lado, nós temos um outro boom de apartamentos muito, muito caros e muito, muito grandes na outra ponta, né, apartamentos realmente milionários em São Paulo, que tem uma, duas, três e até mesmo quatro faces, as quatro fachadas completamente envidraçadas. Né? Isso surgiu por uma série de razões, algumas são legislativas, de jabutis que foram incluídos no Código de Edificações, na Lei de Desocupação do Solo, enfim, né? Mas hoje, a planta mais procurada para esse tipo de apartamento é aquela que possibilita juntar a varanda e a sala num único ambiente. A sala que consta na planta aprovada normalmente é menor e aquela varanda gigantesca que pode ter até 5% da área do terreno por pavimento num edifício alto dessa natureza. Então, vende-se como varanda, como se ele fosse funcionar como um espaço de transição e que funciona muito bem como espaço de transição, mas no fundo, aquilo vai se tornar uma sala acoplada à varanda completamente envidraçada e dependente, porque não há outra forma, do condicionamento artificial pela grande parte das horas de ocupação.
Professora, a senhora participou da elaboração do Plano de Ação Climática 2050 do Estado de São Paulo. O que é proposto nesse plano de ação? Qual foi a sua contribuição?
O projeto Biota Síntese, do qual eu participo como pesquisadora associada, é um projeto FAPESP, liderado pelo meu colega Jean-Paul Metzger, do IB e do IEA, e nós tivemos um tempo muito, muito curto, logo no início desse projeto, ainda sob protocolos da pandemia, etc. e tal, para preparar uma contribuição para que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente levasse para a incorporação no PAC 2050. Então, é um projeto que abraça todo o Estado de São Paulo. Muitas questões não são urbanas, são de reflorestamento, de restauração florestal, de polinização, enfim, outras questões envolvidas, mas há no projeto Biota Síntese um grupo urbano, e é desse grupo que eu faço parte. Então, com uma ideia que surgiu de um colega da Fundação Florestal, do Rodrigo Vitor, ele falou, peraí, dentro da cidade não dá para fazer muita coisa para este escopo, mas no periurbano dá. E aí começamos a estudar as áreas periurbanas do Estado de São Paulo, mostrando que havia, sim, um potencial de restauração florestal considerável, que não era desprezível, e, muito importante, com um potencial de adaptação à mudança do clima próximo das áreas urbanas, né, nos arredores, nas áreas mais periféricas, que poderia agregar e muito a adaptação para as pessoas, porque 96% da população do estado de São Paulo é urbana. As pessoas estão nas cidades e ter uma zona de adaptação, como se fosse uma zona de transição, né, ao redor das cidades com capacidade de adaptação, seria algo bastante relevante. Além dessa zona de adaptação, dessa zona periférica, poder também adentrar a cidade através de alguns corredores verdes e de outras possibilidades que nós levantamos e que poderiam trazer isso para dentro das cidades até certo ponto.
Eu conversei com a engenheira Denise Duarte, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e de Design da USP. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu é que agradeço. Muito obrigada.
Se você quiser saber mais sobre as adaptações necessárias para que os edifícios tenham conforto térmico em tempos de mudanças climáticas, leia a reportagem de Henrico de Gregório na edição de novembro da Revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
As microalgas são organismos aquáticos unicelulares que estão entre os mais antigos do planeta. Elas se reproduzem rapidamente e são consideradas usinas de produção de biomassa e de compostos de interesse econômico. Eu vou conversar agora com o engenheiro de alimentos Jorge Alberto Vieira Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no Rio Grande do Sul. Em 2022, o seu grupo de pesquisa mostrou que duas espécies de microalgas cultivadas em água salobra produziam lipídios e carboidratos. Agora, em parceria com colegas da Embrapa Semiárido e apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele está preparando uma unidade piloto a ser construída em Petrolina, Pernambuco, para produzir com microalgas alimentos, ração, fertilizantes e água potável. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Oi, Fabrício. Obrigado pelo convite. Estar aqui com teus ouvintes. Uma satisfação muito grande.
Professor, antes de falar dos projetos de que o senhor está participando, eu queria que contasse para o nosso ouvinte o que são as microalgas e como elas têm servido de matéria-prima para pesquisas.
Olha só, Fabrício, se a gente levar do ponto de vista biológico, estritamente biológico, existe uma definição de microalgas, tá? Que eu não vou falar aqui, eu vou falar do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista popular, tá? As microalgas são micro-organismos fotossintéticos, ou seja, eles usam a luz solar, realizam fotossíntese, quer dizer, transformam o CO2 do ar em oxigênio para crescerem. Então, as microalgas são, normalmente, elas vivem em ambientes aquáticos, tá? E as microalgas são responsáveis pela grande parte do oxigênio que a gente respira. A gente tem um pensamento popular errôneo de achar que o responsável pelo oxigênio do ar vem dos vegetais superiores, das plantas, e não. É só a gente ver o mapa mundi que a gente vai ver que 2/3 da superfície do planeta é água e o outro 1/3 é terra. Onde tem água, certamente tem microalgas. A gente não enxerga, como eu falei, são microscópicos. E onde tem terra, não necessariamente tem vegetais, porque tem deserto, uma boa parte da terra é deserta, e tem montanhas e outros lugares que não existem. Então, a grande parte do oxigênio que nós respiramos vem das microalgas que fazem esse processo de captar o CO2 do ar e produzir oxigênio. Além disso, além das microalgas ser responsáveis pelo oxigênio que respiramos, elas são uma das responsáveis pelo efeito estufa não ser maior ainda do que ele é hoje.
Professor, nos últimos anos, várias aplicações foram estudadas para as microalgas na produção de biocombustíveis, por exemplo. Quais são as aplicações mais desenvolvidas hoje?
Então, a gente trabalha há 30 anos com microalgas, em especial na parte tecnológica com microalgas, obtenção de bioprodutos, como tu falou, né? Então, o que acontece? Existe a gama é muito grande. Nós mesmos iniciamos aqui trabalhando com microalgas direcionada a combate à desnutrição. As microalgas, em especial as que podem ser ingeridas, por exemplo, espirulina e clorela, que são aprovadas pelo FDA nos Estados Unidos e pela Anvisa no Brasil, as microalgas têm mais de 50% de proteína. Além disso, ela tem uma série de aminoácidos, de ácidos graxos essenciais, chamados ômega 3, ômega 6, E ela também tem uma série de vitaminas e outros micronutrientes, faz com que o combate à desnutrição seja muito eficaz. Isso aí foi o início dos nossos trabalhos, mas com o passar do tempo, além das microalgas, além do uso na alimentação, se criou um universo muito grande, porque elas produzem muitos lipídios. E a gente tem hoje uma questão muito grande, que é a transição energética, ou seja, a passagem da nossa base energética de petróleo para uma base energética que seja sustentável ambientalmente. Então, as microalgas hoje existem tecnologia, nós mesmo, a nossa equipe desenvolveu a tecnologia de produção de biodiesel da Petrobras, que já biodiesel a partir de microalgas da Petrobras, que inclusive a Petrobras tem uma unidade piloto no Rio Grande do Norte. Em 2021, eu e outra professora passamos 9 meses a convite do governo de Dubai, nos Emirados Árabes, um programa da Emirates, junto com o governo de Dubai, lógico, da GE, da Airbus e de outras duas grandes empresas da parte de aviação, cujo objetivo era o desenvolvimento de bioquerosene para aviação a partir de micróbios. A quantidade de gases de efeito estufa gerada pela aviação civil é muito grande. Tá? Então, hoje, nós temos iniciativas não só junto a Dubai, que foi uma seleção mundial onde mais de 1.000 candidatos concorreram, mais de 1.000 startups concorreram, a nossa foi as duas selecionadas. Hoje nós temos no Brasil várias iniciativas que daqui a um espaço entre pequeno e médio teremos biocombustível, bioquerosene, chamado SAF, de aviação a partir de micróbios. Nós estamos desenvolvendo mais de uma parceria no Brasil. Então existe uma quantidade muito grande hoje de bioprodutos que pode ser obtido a partir de microalgas, Fabrício.
Professor, queria falar dessas duas espécies de microalgas que podem ser cultivadas em água salobra. O que vocês descobriram e quais vão ser os desdobramentos desse projeto?
Legal. Esse trabalho é um trabalho, assim, enquanto o outro é um trabalho tecnológico, né, um trabalho ambiental, esse trabalho é um trabalho totalmente social. O Nordeste, o semiárido brasileiro, né, não é o Nordeste, é o semiárido, que inclui também uma parte de Minas Gerais, tem uma população de mais de 30 milhões de habitantes em que vive praticamente num deserto, né, onde a quantidade de água dita potável é muito pequena, mas em compensação existe uma quantidade muito grande de água salobra subterrânea e que sempre foi visto como um empecilho pelos governantes, porque, e pela população muitas vezes também, porque não pode fazer irrigação, não pode fazer comida com água salobra, não pode dar para os animais por causa da quantidade de sais. Então, há cerca de um pouco mais de 10 anos nós começamos a trabalhar com essa água salobra para crescimento de microalga. A microalga usa os sais que está na água salobra, usa o CO2 que está no ar e, no limite, ela produz uma água potável e ela se multiplica. Ela utiliza o CO2 e os sais para se multiplicar e ficar cada vez maior. Como ela tem uma quantidade muito grande de proteína, a gente está falando disso novamente de espirulina e clorela, já que tu falou das duas, isso pode ser usado na alimentação. Então, a gente hoje já tem dentro da Universidade Federal da Bahia, já cerca de uns 8 anos, nós montamos uma planta lá que utiliza microalga para purificar água salobra e produzir biomassa. Esse é um trabalho nosso de longa data. E agora a gente está, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, tentando implantar isso numa escala mais larga. Primeiro, vamos fazer um trabalho junto com a Embrapa Semiárido e já temos a proposta de implantar isso aí em 4 unidades grandes, pilotos, mas grandes, piloto que a gente chama porque são, no primeiro momento, que é um processo de certo valor elevado, em 4 estados, que seria Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, onde a gente utilizaria, em cada lugar deles teria uma planta industrial para a população local, não para produzir e vender no comércio, para a população local se alimentar, ter água potável, usar como biofertilizante e usar para alimentação animal.
O senhor falou de alimentação, qual tipo de alimento?
Claro, olha bem, a microalga ela é um pó, ela se multiplica, ela cresce em ambiente aquático, que seria na água salobra, depois a gente desidrata ela, que não falta nessas regiões do semiárido, é sol, então se desidrata por tecnologia de secagem ao sol, tecnologia de secagem solar, e depois disso nós enriquecemos alimentos. A gente não está falando da microalga pura para... Nós temos assim, cerca de 30 alimentos que foram desenvolvidos, a nossa equipe desenvolveu, enriquecido com microalga. Por exemplo, um achocolatado que as crianças usam na escola, na merenda escolar, tem achocolatado, mas só que um achocolatado que tem o quê? Muito carboidrato, muito açúcar. Então a gente adiciona microalga, fica um achocolatado com o mesmo gosto do achocolatado normal, só que com proteína. A mesma coisa a gente faz com um bolo de chocolate, adiciona a microalga no bolo de chocolate, um bolo de limão, adiciona no bolo, que aumenta o conteúdo proteico desses alimentos. E que são distribuídos em programas sociais, pode ser merenda escolar, pode ser programas de terceira idade, pode ser Bolsa Família, onde for.
Eu conversei com o engenheiro de alimentos Jorge Alberto Vieira Costa, professor da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, no Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre o uso de microalgas, leia a reportagem de Carlos Fioravante na edição de novembro da revista Pesquisa FAPESP, que também está disponível no endereço revistapesquisa.fapesp.br. Ou então acesse no Instagram o perfil do Laboratório de Engenharia Bioquímica e Microbiologia da FURG. O endereço é @lebmibi, @lebmibi. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Fabrício, obrigado. Um grande abraço a você e para os ouvintes todos.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo realizado no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP mostrou que pessoas com uma condição chamada transtorno de controle de impulso têm mais chances de apresentar comportamentos suicidas. Esses transtornos se caracterizam pela dificuldade de controlar impulsos e desejos, o que pode levar a comportamentos inadequados e prejudiciais. A pesquisa envolveu 2.788 voluntários tratados no Ambulatório Integrado de Transtornos do Impulso. A sigla é AMIT, entre 1998 e 2019. Foram identificados fatores de risco e de proteção associados aos comportamentos suicidas abertos, que são as tentativas de suicídio, e aos comportamentos suicidas encobertos, em que não há uma intenção explícita de suicídio, mas o indivíduo se coloca em risco. Os resultados foram publicados no International Journal of Mental Health and Addiction, e eu vou conversar agora com um de seus autores, o psiquiatra Rodolfo Furlan Damiano. Olá, doutor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Eu que agradeço, Fabrício e todos os ouvintes. Estou muito feliz por estar aqui hoje.
Como os transtornos de controle de impulso se manifestam e por que vocês decidiram investigar a relação deles com o suicídio?
Claro. Bom, os transtornos do controle do impulso, eles são, apesar de extremamente prevalentes, eles são ainda pouco estudados. Na comunidade científica e mesmo psiquiátrica no geral. Eles envolvem doenças que têm como principal característica comum a dificuldade de controlar impulsos, desejos, vontades, de postergar prazeres. Né? Então, envolvem diversos transtornos que têm como isso de base. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de pacientes que têm um diagnóstico de jogo patológico, aquelas pessoas que hoje em dia estão cada vez mais comuns nas DETs, né, com essa febre das DETs. Nós estamos falando de pacientes com ciúme patológico, né, pacientes que têm um ciúme exagerado e excessivo. Nós estamos falando de pacientes que têm a autolesão sem intenção suicida, que antigamente era chamado de automutilação, de pacientes que têm compra compulsiva, aquelas pessoas que compram desenfreadamente, pacientes que têm comer compulsivo, né, são aquelas pessoas que de fato têm uma compulsão alimentar. Então, nós estamos falando aí de diversos transtornos que têm característica comum essa dificuldade no controle dos desejos, das vontades, da satisfação dos prazeres.
Queria falar sobre os resultados desse trabalho. Vocês identificaram que pessoas com esses distúrbios têm mais chance de apresentar comportamentos suicidas, é isso? O que acontece?
Bom, o que a gente sabe é que o comportamento suicida, cada vez mais, ele está sendo considerado uma entidade transdiagnóstica. Como que eu posso explicar isso para os ouvintes? Antigamente, a gente tinha uma crença que o comportamento suicida, que o suicídio, ele era entendido apenas e exclusivamente como uma consequência de uma depressão, por exemplo. Né? Hoje em dia, a gente sabe que isso não é inteiramente verdade. Né? Só 30% dos pacientes que cometem suicídio têm um transtorno de humor de base. Isso a gente está falando tanto de depressão quanto de transtorno afetivo bipolar, por exemplo. Né? Depressão tem uma prevalência de 5 vezes mais do transtorno afetivo bipolar, mas todos eles estão envolvidos nesses 30%. Né? Então, quando a gente fala do suicídio como transdiagnóstico, nós também tentamos isolar características que predispõem o indivíduo a levar a cometer um ato suicida. E uma das características que a gente chama de predisponentes, né, que predispõem esse indivíduo, né, são as características genéticas, mas também as características de personalidade. E uma das características de personalidade mais associadas ao suicídio é a impulsividade. Né? A impulsividade, que é compartilhada pelos pacientes com transtorno de impulso também, também é muito frequente e aumentada nos pacientes com comportamento suicida. Seja a impulsividade que a gente chama de comportamental, que é aquele paciente que ele tem maior dificuldade de controlar aquele impulso imediato, né? Quando ele pensa, ele fala, quando ele pensa, ele faz, né? E aquele paciente que tem o que a gente chama de impulsividade cognitiva, que está até mais associado ao suicídio, que é aquele paciente que tem a dificuldade de uma projeção futura das ações imediatas ou das situações do presente. Né? Então, o paciente está vivendo, por exemplo, alguma crise, alguma dificuldade financeira, e ele tem menos capacidade de fazer um plano futuro, pragmatizar, entender que isso vai passar, que isso vai melhorar, como já melhorou de outras vezes, e ele acha que aquilo não vai passar, ele fica entrapped, né? Desesperançoso, e isso também está associado. Então, pelos comportamentos suicidas serem muito prevalentes e terem como característica a impulsividade e os transtornos de controle do impulso também, essa associação nos levou a querer estudar especificamente essa população.
Estou conversando com o psiquiatra Rodolfo Furlan Damiano. Doutor, há perfis de pacientes em que isso é mais prevalente do que em outros? O que a análise desses 2.788 voluntários mostrou?
Sim, sim. Bom, antes disso, acho que é importante até falar de dois desfechos que a gente estudou, e um deles é bastante inovador. Assim. Nós estudamos tanto o comportamento suicida, que nós chamamos ali de aberto, de overt, né, que seriam tentativas de suicídio, quanto o que nós chamamos de covert. O que seriam esses covert, assim, esses encobertos? Seriam os comportamentos suicidas que não deliberadamente, conscientemente, o indivíduo se engaja em algo que sabidamente, que conscientemente vai levar à morte, mas que ele se engaja em atividades ou em atitudes que é perigoso e que pode levar à morte, né? Mas que não conscientemente o indivíduo faz para isso. Uns exemplos, beber e dirigir, uso do celular ao volante, sexo desprotegido, sexo sem camisinha, um sexo impulsivo, por exemplo, né? Uso de álcool excessivo, por exemplo, abuso de álcool e drogas, né, que também não deixa de ser. Então, a gente estudou um pouco esses comportamentos encobertos, né? E, curiosamente, esses encobertos e os abertos estavam extremamente associados, né? Isso foi um primeiro achado.
Associados como?
Estão correlacionados, ou seja, quanto maior a frequência nos pacientes de comportamentos encobertos, maior a frequência, consequentemente, de comportamentos abertos, né? Então, essa frequência está correlacionada, está associada, né? Então, isso é uma coisa inovadora que a gente mostrou. Eles poderiam não estar, né? Eles poderiam simplesmente não estar, pelo acaso, só ter alguma associação, mas a gente mostrou que isso é além do acaso, de maneira estatística. Então, falando especificamente dos abertos, né, algumas patologias, sim, estavam mais associadas, estão mais associadas aos comportamentos abertos, né? Entre elas, a gente pode citar algumas, por exemplo, os transtornos do jogo, né, do jogo patológico. Eu queria, de novo, trazer aqui uma questão importante do jogo patológico, né, que o jogo patológico é algo que está aí cada vez mais ganhando força, proeminência. E isso é uma coisa muito importante, né, que isso está acontecendo. Pessoas do sexo feminino também tinham mais comportamentos abertos. Pacientes mais jovens também tinham mais comportamentos abertos, tinham mais tentativa de suicídio nessa amostra, mais jovens. Pacientes não brancos, né, não caucasianos, não de raça branca, também tinham mais comportamentos abertos, né? Pacientes não católicos, e isso muito provavelmente tem a ver com pacientes que não tinham alguma religiosidade. A gente não avaliou isso especificamente de pacientes não religiosos, né, mas pacientes não católicos também estavam ali associados. Paciente com autolesão sem intenção suicida, que faz automutilação, que era comum antigamente, também associado. Depressão associado e tratamento prévio, tanto ambulatorial quanto de internação, né? Isso também estava associado. Então é uma coisa. De característica de personalidade, a hostilidade indireta estava associada, ou seja, aquele paciente mais agressivo com os outros, aquele paciente que mostra uma hostilidade com os outros, também tinham mais comportamentos suicidas, né? E paciente com menor autodirecionamento, ou seja, aqueles pacientes que são menos altruístas, assim, pensam menos no outro, menos na comunidade, menos na sociedade, né? Isso também estava ali associado a mais tentativa de suicídio também.
Doutor, de que forma esse trabalho pode ajudar profissionais de saúde mental que lidam com pacientes com comportamentos suicidas?
Sim, eu acho que tanto do ponto de vista dos diagnósticos, apesar de eles serem menos prevalentes, mas nós temos sim que olhar do ponto de vista dos diagnósticos, mas mais essas outras características importantes que nós trouxemos aqui, que nós apresentamos, né? Que são alguns fatores de risco que as pessoas, os profissionais, eles devem sim ter em mente, que são predisponentes para o maior comportamento suicida, né? E, principalmente, algo novo na literatura, esses comportamentos suicidas encobertos, né? Aquele paciente que ele começa a se expor mais a risco, aquele paciente, por exemplo, um exemplo, tá? Um paciente que começa a sempre dirigir certinho, do nada em um mês ele começa a tomar multa, começa a tomar, assim, 10 multas, né? É um sinal de que ele está se expondo mais a risco, e essa exposição maior a risco é algo que, muitas vezes, o profissional de saúde mental, ele não leva tanto a sério, mas é um sinal que precisa ser levado a sério, por exemplo, né? É algo que às vezes o profissional de saúde fala, não, conversa com psicólogo, com outra pessoa, né? Mas ele não leva tanto a sério, mas tanto os psicólogos, psiquiatras, quanto os outros profissionais de saúde mental devem sim levar isso em consideração.
Eu conversei com o psiquiatra Rodolfo Furlan Damiano. Para saber mais sobre o estudo que mapeou fatores de risco e de proteção para comportamentos suicidas, leia a reportagem de Thaís Zego na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista.
Sim, eu agradeço muito, Fabrício, agradeço muito a todos os ouvintes. Até a próxima.
Se você já teve ou está tendo pensamentos suicidas, procure um serviço de saúde mental ou ligue para o Centro de Valorização da Vida no telefone 188. É um serviço voluntário, sigiloso e gratuito associado a um programa de prevenção ao suicídio.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Antes de terminar, uma última informação. Um estudo publicado na revista Higher Education analisou a produção científica de 400 mil pesquisadores de 38 países e mostrou que quase metade deles parou de publicar artigos científicos uma década depois do início da carreira. Um terço dos pesquisadores já havia deixado de produzir papers após 5 anos de carreira. Os dados indicam que as mulheres têm mais probabilidade de parar de publicar do que os homens, embora a diferença seja menos expressiva na geração mais jovem de pesquisadores. Em um grupo que começou a publicar no início dos anos 2000, as mulheres eram 12% mais propensas do que os homens a parar de publicar. Em 2019, apenas 29,4% das mulheres do grupo ainda publicavam artigos, em comparação com quase 33,6% dos homens. Já no universo de pesquisadores que iniciou suas atividades em 2010 e representa uma geração mais jovem, a diferença entre os gêneros foi menor. Cerca de 41% das mulheres e 42% dos homens seguiam publicando uma década depois de seu primeiro artigo. Em disciplinas em que a presença de mulheres se destaca, a probabilidade de que elas parem de publicar também é maior. Em biologia, por exemplo, 58% das mulheres interromperam as atividades científicas após 10 anos, em comparação com 49% dos homens. Já em áreas com participação de mulheres mais restrita, como a física, as taxas eram semelhantes para os dois gêneros. Os autores alertam que os dados não devem ser interpretados como um abandono de carreira. Os pesquisadores e pesquisadoras podem ter assumido funções acadêmicas administrativas ou ido trabalhar em empresas, empregos que não demandam publicações em revistas científicas. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito a sua companhia e até a próxima.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.